Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar.
Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta, com você, Mariângela Jaguraba. O Papa Francisco presidiu a Santa Missa no último domingo na Basílica de São Pedro por ocasião da sexta edição do Domingo da Palavra de Deus, com a participação de milhares de jornalistas de mais de 130 países presentes em Roma para o Jubileu dos Comunicadores. Em sua homilia, o Papa pediu para que respondamos com ardor ao alegre anúncio de Cristo. Com efeito, o Senhor não nos falou como a ouvintes mudos, mas como a testemunhas, chamando-nos a evangelizar em todos os tempos e lugares. Na sequência, Francisco conferiu o Ministério do Leitorado a 40 fiéis leigos, homens e mulheres de diferentes nações, sendo 4 do Brasil, e reforçou o que disse na homilia de sempre levarem consigo o Evangelho. Este é nosso alimento cotidiano, disse o Papa. Nós conversamos com o brasileiro Marcelo Mito, da Arquidiocese de Porto Alegre, que recebeu o Ministério do Leitorado no último domingo. Nós estamos aqui na Rádio Vaticano, Vatican News, com Marcelo Mito, que veio aqui nos visitar depois de 25 anos, não é isso que você disse?
Sim, depois de 25 anos, quando estive aqui durante alguns meses na celebração do jubileu do ano 2000.
E conta pra gente, então, o motivo da tua vinda aqui em Roma, do teu retorno, né, aqui em Roma. E estamos no ano jubilar, né? Jubileu. Sim. Da Esperança. Acredito que você tenha também o desejo de passar pelo menos pela Porta Santa da Basílica de São Pedro, que foi aberta no final de 24 de dezembro. Conta pra gente, primeiramente, o motivo da tua vinda aqui, do teu retorno à Cidade Eterna.
É uma grande alegria e uma graça de Deus. Ano passado, em agosto, me foi comunicado através da Secretaria de Pastoral da CNBB em Brasília que eu fui um dos escolhidos para receber do Santo Padre, o Papa Francisco, o Ministério de Leitor.
Então, em que você trabalha lá no Brasil? Me esqueci de falar, de perguntar isso.
Em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, nascido lá em Porto Alegre. Trabalho na área de filosofia e na Arquidiocese de Porto Alegre. Minhas atividades pastorais, no momento, eu sou coordenador da Comissão Arquidiocesana de Liturgia.
Então, você é bem engajado na Arquidiocese, pastoralmente.
E membro da Comissão de Iniciação à Vida Cristã, a nossa catequese, que nós lá em Porto Alegre carinhosamente chamamos de IVC, lá em Porto Alegre. Então, trabalho nesses últimos anos e também na comissão de catequese a nível regional, com o Regional Sul 3 da CNBB. E me foi comunicado que o meu nome havia sido indicado para receber o Ministério de Leitor do Papa Francisco, domingo, dia 26 de janeiro.
E foi uma surpresa, então?
Foi uma grande surpresa, eu nem imaginava essa possibilidade, longe disso, nem passava pela minha cabeça. Ainda estava passando por um momento muito delicado e desafiador na minha vida, que o meu apartamento no bairro Humaitá, em Porto Alegre, em maio do ano passado, foi atingido duramente pela enchente. Então, imaginem, dentro do meu apartamento, mais de 1,5 metros com água. Então, a vida estava focada somente na reestruturação da moradia e da vida em si, né? Então, nem estava pensando em viagem, em uma peregrinação internacional. mas a graça de Deus vai nos conduzindo por esses caminhos e aqui estou.
Uhum. Você recebeu alguma ajuda? Como foi?
Sim, o carinho que os leigos, principalmente os leigos da Arquidiocese de Porto Alegre, me abraçaram, foi...
Quando souberam que você tinha sido escolhido para...
Sim, foi. Eu até tive que, e tenho ainda que corrigir fraternalmente muitos leigos, que a palavra que me é dita nesses tempos é merecido. Ai, Marcelo, tu é merecedor. Ai, Marcelo, é merecido. Eu corrijo e digo, não é merecimento. É graça. Porque se fosse, digamos assim, para merecer, eu não estaria nem na esquina do meu bairro. Mas acolho essa generosidade e... Até um grupo de catequistas lá da Arquidiocese de Porto Alegre, catequistas amigos que acompanham nessa caminhada pastoral, fizeram uma vaquinha surpresa. Eu nem sabia, então nos últimos dias antes de vir para cá, me apresentaram o valor que eles, que eles arrecadaram para que eu pudesse estar aqui, porque... As economias, né? a poupança, tudo, a enchente também levou.
Uhum,
né?
Uhum.
Isso é, infelizmente, normal. Né? Os efeitos da enchente ainda não passaram.
Uhum.
Até o apartamento vai precisar de uma nova reforma e a gente vai se reestruturando aos poucos. Né? Mas isso a grande mídia não comenta. Né? Parece que para as pessoas que não passaram por isso, parece que tudo passou, as pessoas já estão reestruturadas,
mas
a vida já voltou
não, né?
ao normal. Vão levar alguns anos.
Uhum, uhum.
Mas vamos superar,
uhum.
com a graça de Deus.
Claro, certamente. Fala um pouquinho, então, do teu trabalho. Você trabalha em pastoral lá, né?
Sim.
Então, fala um pouquinho, então, do teu trabalho agora pastoral na Arquidiocese.
Então, eu acredito que já vão fazer 8 anos... Que estou como coordenador da comissão de liturgia. É um trabalho pastoral que tem me dado a oportunidade e a graça de conhecer a minha arquidiocese, a minha igreja particular, de uma forma mais ampla. Então, tenho ajudado principalmente na área da formação, prestando palestras, formação em várias paróquias. Já percorri todos os vicariatos da Arquidiocese de Porto Alegre, auxiliando também na organização das grandes celebrações. Então, isso tem me dado uma experiência muito rica essa questão pastoral. E já nos últimos 6 anos... fui convidado a participar da comissão de catequese. E a catequese, você sabe que no Brasil tem passado por uma transformação muito grande, né? Os últimos documentos da CNBB falando da inspiração catecumenal, uma catequese que propicie a iniciação à vida cristã. Então, eu estou mergulhado nesse contexto, né? Estou com 45 anos, desde os 16 sou catequista. Comecei lá com 16 anos sendo catequista de Eucaristia. Depois passei para os adolescentes dando catequese de Crisma. E já há 20 anos, catequista de batismo. E lá em Porto Alegre, principalmente na minha paróquia, a paróquia Santo Inácio de Loyola, no bairro Humaitá, nós temos essa experiência pastoral de preparar os pais e padrinhos nas casas.
Uhum.
Não fazemos mais como antigamente se fazia o curso de batismo, né? Com todos juntos, dando uma espécie de palestra na paróquia, isso nós não fazemos mais. Então, nós temos esse acompanhamento personalizado. Com cada pai, com cada família, com cada padrinho, nós vamos na casa conversamos, entramos na intimidade. Então, isso tem sido uma experiência muito rica, uhum. do ponto de vista pastoral e até pessoal, né? Enriquece, a gente conhece muitas pessoas, pessoas que já têm uma certa caminhada de fé, que participaram da igreja e por questões profissionais acabaram se distanciando e com o nascimento do filho acabam retornando. Nós já tivemos experiências muito bonitas de pais que estavam afastados da igreja e essa experiência do batizado, do encontro na casa, retornaram à vida paroquial, à vida da comunidade. Então, tem sido uma experiência muito rica. E essa ponte que agora é fruto dos meus estudos acadêmicos, essa ponte entre iniciação à vida cristã e liturgia, entre catequese e liturgia, uhum. para mim tem sido uma experiência muito rica. E eu vejo assim, até esse ministério do leitorato, que vou receber no próximo domingo, ele vem, digamos assim, ao encontro dessa minha caminhada pastoral, que tem me aproximado muito do estudo e da vivência da Palavra de Deus. Tanto a liturgia como a iniciação à vida cristã, elas têm como foco, assim, como centro, a Palavra de Deus. Uhum. Eu tenho pensado muito que eu poderia dar uma contribuição pastoral à minha igreja, à minha arquidiocese, à minha comunidade, de que propicie as pessoas a comungarem da palavra. Principalmente desde o tempo da pandemia, muitas pessoas no tempo da pandemia ficaram assustadas, que as igrejas tiveram que ficar por um bom tempo fechadas. E as pessoas culpavam o bispo, culpavam o padre pela igreja estar fechada, não tomando consciência do cuidado com a saúde, e que por questões da pandemia a igreja tinha que estar fechada, uhum. e não sabiam o que fazer, como continuar a cultivar a fé em casa, oração em casa, assim como os primeiros cristãos faziam. E desde aquele tempo eu tenho pensado muito nessa expressão que eu coloquei como centro da minha razão espiritual, o comungar da palavra. Não só do pão eucarístico, mas comungar da palavra. Parece que eu gosto de dizer nas minhas formações de liturgia, com todo o respeito à eucaristia, ao pão eucarístico, mas muitas vezes a gente fica muito impressionado quando involuntariamente um ministro deixa cair uma hóstia consagrada no chão, mas não nos preocupamos quando um leitor não se prepara bem para proferir uma leitura. Então eu vejo assim que a gente também deve se preocupar em cultivar a palavra de Deus na nossa vida, através da catequese, a catequese que tem colocado nos últimos anos, principalmente na nossa igreja no Brasil, a Bíblia na mão das crianças. É muito bonito ver isso. Eu não tive essa oportunidade quando eu fiz a minha catequese de Eucaristia, uhum. de ter a Bíblia na mão. E hoje as crianças pequenininhas, com 9, 10 anos, têm a Bíblia na mão. Uhum. E muitas vezes com os pais afastados da fé, afastados da vida comunitária, essas crianças elas levam a Bíblia para dentro de casa. Uhum. Essa experiência é muito bonita. E colocam os pais novamente em contato com a palavra de Deus. Uhum. E eu vejo assim que muitas vezes a gente, parafraseando Dom Orlando Brandes, né, a gente tem a Bíblia na mão, mas não tem no coração. Então eu vejo como o grande desafio hoje é ter a Bíblia no coração. O comungar da palavra de Deus é ter a Bíblia no coração. E quando a gente tem a palavra de Deus no coração, a gente é transformado por ela. Uhum. É transformado. Transformado em discípulo, em discípula de Jesus Cristo. Então, eu vejo que esse é o grande desafio hoje da igreja no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. De fato, não só comungar do pão da Eucaristia, mas comungar da palavra.
Nós estamos no Jubileu da Esperança, né? Você está aqui nesse momento. O que você espera deste ano santo em relação ao teu trabalho que você realiza na Arquidiocese de Porto Alegre?
Eu espero que a gente possa ser cada vez mais discípulo de Jesus. Trilhar o caminho. Eu vejo assim que o grande desafio, e esse eu procuro viver esse ano santo como um grande kairós, como um grande tempo da graça, né? Não só estar aqui, eu pude dizer isso aos leigos lá na arquidiocese, aos meus familiares, que eu não estou turistando aqui em Roma, aqui no Vaticano, mas estou como peregrino. Peregrino trazendo no coração e na mente muitas pessoas. No próximo domingo, quando eu estiver na frente do Santo Padre, eu digo que não sou eu, somos nós. Tantos leigos e leigas que fazem essa igreja acontecer. Tantos leigos e leigas que se dedicam à palavra de Deus. Eu fico imaginando pelo Brasil afora, tantos leigos que percorrem campos a cavalo ou a pé, ou na região amazônica, que vão de barco durante dias, durante semanas, para chegar até uma comunidade e fazer uma celebração da palavra. É muito esforço, é muita labuta, é muito suor. Então, por isso que eu digo, não sou só eu, somos nós. E eu espero que esse ano jubilar, seja de fato para a igreja um tempo da graça, um tempo que a gente se abra, não só passe pela Porta Santa, ou no Brasil, não só visite as igrejas jubilares, mas que a gente abra as portas do nosso coração. E abrir, ou no dizer de São João Paulo II, escancarar as portas do coração, é de fato passar por uma conversão pastoral, uma conversão de vida e uma conversão pastoral. Abrir as portas do seu coração para o outro. Que a gente faça mais isso. Uhum. Se a gente fizer isso, nós vamos estar todos passando pela Porta Santa, como diz o Papa Francisco, a porta que é Cristo. Gostaria de mandar uma saudação, principalmente à minha família, ao meu pai, aos meus irmãos, à minha comunidade da paróquia Santo Inácio de Loyola, aos catequistas, aos padres, aos diáconos, especialmente da comissão de IVC, da Iniciação à Vida Cristã da Arquidiocese de Porto Alegre, da comissão de liturgia, especialmente um carinho todo especial aos leigos da Arquidiocese de Porto Alegre, que é de verdade, eu os tenho no coração. Uma saudação ao meu arcebispo, cardeal Dom Jaime Spengler, aos bispos auxiliares. Uma saudação a todos os brasileiros, os que eu conheço, aos que eu não conheço, mas que aos que ouvirem essa minha voz possam sentir o carinho de um leigo, a proximidade de um leigo. E peço que todos rezem por mim, por esses dias que eu estiver aqui, e que a gente esteja sempre unidos em oração.
Amém. Obrigada.
Eu que agradeço.
Vamos ouvir agora o especial Memória Histórica do colega Jackson Erpen, intitulado Jesus é um Peregrino de Esperança.
Estamos vivendo o ano jubilar no qual somos convidados a ser peregrinos de esperança. E o peregrino, como recentemente recordou o Papa, não é apenas aquele que caminha, mas aquele que tem uma meta. E essa meta é Jesus Cristo, que nos permite entrar na vida nova, livres da escravidão do pecado. Sim, Jesus é a meta, e neste caminho não estamos sozinhos, pois é o próprio Jesus que caminha ao nosso lado, que nos acompanha, porque quer nos encontrar. É por isso que dizemos que o núcleo do cristianismo é um encontro, o encontro com Jesus, diz Francisco em uma homilia na Casa Santa Marta, recordando que há uma antiga regra de peregrinação que diz que o verdadeiro peregrino deve ir ao ritmo da pessoa mais lenta. E Jesus é capaz disso, faz isso, não acelera e espera que demos o primeiro passo. Na reflexão, Jesus é um peregrino de esperança, Padre Gerson Schmidt nos traz a dimensão do peregrinar de Jesus. Vamos ouvir.
O ano jubilar tem como tema Peregrinos de Esperança. Somos todos peregrinos e a esperança nos anima a continuar no caminho rumo à eternidade. Maria mesma é caminho, caminho que conduz a Cristo, caminho que conduz ao caminho. Jesus mesmo disse no Evangelho joanino, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Ele sempre se põe a caminho e se declara ser ele mesmo o caminho. No Catecismo da Igreja Católica, no número 583, diz que Jesus subia ao templo todos os anos, ao menos pela Páscoa, durante a vida oculta. O seu próprio ministério público foi ritmado pelas peregrinações a Jerusalém nas grandes festas judaicas. Encontramos isto em diversos textos do Evangelho de São João. Na narrativa dos Evangelhos, uma das características de Jesus, nitidamente perceptíveis, é o seu estar a caminho. Ele nasce na viagem. Como recém-nascido, tem de viajar para se refugiar num país estrangeiro. Durante a sua vida pública, desloca-se a um ritmo permanente, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, dos lugares desertos para as praças, de casa para a sinagoga, da estrada para o campo, da beira-mar para a montanha. Quando se aproxima a hora de passar deste mundo para o Pai, João 13, versículo 1, toma firme decisão de se pôr a caminho de Jerusalém. Lucas, capítulo 9, versículo 51. Jesus sempre está a caminho e precisa pregar o Evangelho em toda parte, como pediu depois aos discípulos que o fizessem. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Para proclamar o Evangelho, não podemos ficar parados num só lugar. Temos que ser peregrinos e peregrinos de esperança que não esmorece, que não decepciona. Jesus sempre está a caminho e caminha até em cima do perigo das águas volumosas. Caminha sobre o mar, símbolo nas Sagradas Escrituras da morte. Caminhar sobre as águas é vencer o dilúvio e o mar vermelho que produziram a morte de muitos. Uma enchente avassaladora, como a que aconteceu em maio de 2024 no sul do Brasil, é sinônimo de tragédia e devastação. Diante de tantas mortes e descaminhos, da guerra e da perseguição, a Igreja nos convida no ano jubilar da encarnação do Verbo Divino a sermos peregrinos de esperança. Como Jesus peregrino, também nós devemos peregrinar. Não somente peregrinar para um lugar sagrado, para lucrar a indulgência plenária oferecida neste ano, mas a peregrinar no anúncio da boa nova e de promoção social. O jubileu busca reacender a fé em um mundo desafiado por conflitos e desigualdades. A celebração do ano jubilar inclui peregrinações, momentos de oração e ações concretas de solidariedade, como apoio a presos, doentes, jovens e marginalizados. Além disso, o Papa convoca a Igreja a ser sinal de esperança, promovendo a paz, a unidade entre os cristãos, especialmente na celebração comum da Páscoa e a justiça social. Jesus foi peregrino até a morte, peregrinando rumo ao Calvário. Jesus morre fora de casa a terminar uma via crucis. Ele mesmo é o caminho. Com um segue-me envolve muitos a pôr-se a caminho juntamente com ele. Mesmo depois de sua morte, os seus discípulos são conhecidos como os da via, de um grupo que chamavam o caminho. Atos capítulo 9, versículo 2. Pedro captou bem a identidade do mestre quando anuncia com esta frase sintética: Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder a Jesus de Nazaré, o qual andou de lugar em lugar fazendo o bem e curando todos. Atos 10, versículo 38. A imagem que fascinou os primeiros convertidos ao cristianismo é a de Jesus que caminha conduzido pelo Espírito e fazendo o bem por onde passa. A Bíblia é um livro cheio de caminhos e de viagens. A história entre Deus e a humanidade é um entrelaçado dinâmico entre sair e chegar, ir e vir, partir e voltar, entre Êxodo e Advento. O Salmo 121 diz que Deus abençoe tua partida e tua chegada. O caminhar de Maria insere-se nesse movimento, nesse sistema de encontro divino humano, sempre aberto ao imprevisto, à surpresa e à novidade, mas sempre guiado pelo sopro do Espírito. A sua mãe assemelha-se a Cristo nisso. A imagem de Maria a caminho emerge com nitidez nos Evangelhos. Da Galiléia à Judéia, faz o mesmo percurso que mais tarde Jesus fará. Caminhando apressadamente pelos montes, ela evoca o célebre texto profético: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que apregou a boa nova. Isaías 52, versículo 7. Que a peregrinação a um templo possa ser uma grande motivação para o ano jubilar, mobilizando nossas caravanas, nossas comunidades para um tempo novo de igreja, um caminhar juntos na sinodalidade e, como Jesus e Maria, um peregrinar constante na fé.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.